Não, escusei de pôr o tempo a contar, também não há necessidade. Já estamos 11, portanto começámos por ser poucos, mas agora já somos muitos. E amanhã, então seremos... Exatamente. E vamos começar pelo ponto primeiro, a apreciação e votação das atas 208 a 212, que nos chegaram por mail. E... Vamos proceder, como habitualmente, à votação em bloco. Vamos a votar as atas. Votos contra? Abstenções? Votos favoráveis? Estão aprovadas por unanimidade. Os pontos 2 e 3 não temos ainda preparadas as notas de admissibilidade, pelo que ficará para uma próxima reunião. Depois, no ponto 4, temos a distribuição do projeto de lei 628-12-3 do PCP. Regime jurídico da contratação do pessoal de investigação científica e informação, para informar que este projeto de lei está em consulta pública. Como é habitual e quando se mete o mês de agosto nos prazos de consulta pública, faz por um bocadinho mais tempo e estará em consulta pública até dia 5 de setembro. Portanto, também não interfere de forma muito relevante com os calendários parlamentares. E aqui deverá ser indicado um senhor deputado, uma senhora deputada, autora ou autora do parecer, pelo grupo parlamentar do PSD. Não sei se já estão em condições.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas e os colegas. E pela nossa parte, para esta, indicamos como deputado autor do parecer, por parte do grupo parlamentar do PSD, a deputada Nilza Sena.
Muito bem, muito obrigado. Ora, votos contra? Abstenções? Está então aprovado. Não esqueci de ligar. Relativo a um quadro estratégico da União Europeia para a Saúde e Segurança no Trabalho 2014-2020. Bem, sei que temos relativamente a isto um conjunto de regras. De qualquer maneira, a Comissão de Assuntos Europeus chamou particular atenção para esta comunicação, a qual anexámos ainda alguns documentos, uma vez que é aprovada uma nova grelha, para a saúde ocupacional e para políticas de segurança no trabalho. E, portanto, eu em primeiro lugar ouvia-vos sobre o escrutínio, se devemos fazer ou não, e se o decidirmos fazer, quem terá que indicar o deputado ou a deputada relatora, o grupo parlamentar do PSD. Portanto, não sei se concordam que façamos, esse é o primeiro ponto. Sou o deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Nós não acompanhamos, portanto, esta deliberação nem, portanto, votaremos no sentido negativo, porque não resulta de uma iniciativa legislativa. Portanto, esta é a posição do PCP.
E essa é a posição em regra de base, mas ouço outros partidos. PSD, o que é que entende?
Obrigada, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhores deputados. Portanto, nós entendemos que esta matéria é importante e, portanto, somos a favor da deliberação sobre o escrutínio.
CDS, acompanha? O Partido Socialista entende, quanto ao escrutínio do ponto 6, entende que devemos fazer o escrutínio? Não está, está. Estão a analisar, porque há aqui uma alteração do que... Há uma alteração do que pré-definimos, mas...
Não, estávamos a ver se todos os grupos parlamentares se pronunciavam para além do... Pois, nós mantemos aquele princípio que defendemos, que é de quando não tem força vinculativa do ponto de vista legislativo, não é, percebe-se a razão, porque a matéria tem que ver com uma matéria muito específica da segurança no trabalho, mas não tendo força vinculativa do ponto de vista legal, no nosso entender, não faz sentido.
Muito bem, de qualquer maneira, não é necessário fazer votação, mas se o PSD e o CDS entenderem que se deve fazer escrutínio, assim se fará. E, portanto, mantendo essa posição, e como cabe ao PSD indicar o deputado relator, eu pergunto à sua deputada Clara Marques Mendes se mantém a posição e mantendo indicar o relator.
Serei
mas pode não ser hoje.
Serei eu própria,
sim. Ah, muito bem. Então assim será. O PSD e o CDS são a favor do escrutínio e será a senhora deputada Clara Marques Mendes que se encarregará do relatório. Muito bem, passamos ao ponto 7, que é o relatório da audiência com a Associação Amigos da Grande Idade. Os serviços prepararam, foi eu próprio que recebi, que me juntei à senhora deputada Maria das Mercedes Borges, que é quem habitualmente lidera o grupo de trabalho das audiências, e ficou aqui com esta associação a ideia de, durante o mês de outubro, podemos vir a realizar um colóquio que tenha que ver com a longevidade e, portanto, no dia 1 de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Durante esse mês, esta associação, enfim, protocolou ou acordou com a TSF um programa de uma hora semanal para abordar esta temática. Pareceu-nos relevante, evidentemente que vos queria ouvir, a ideia de, durante este mês, fazer um colóquio que tenha que ver com estas temáticas da longevidade. E, portanto, pode ser por nossa iniciativa ou associando-nos a esta associação, enfim... habitualmente tem ficado deliberado que deve ser por nossa iniciativa e, portanto, provavelmente assim faremos, mas não vamos excluir esta associação se eles quiserem juntar a nós, sem prejuízo de, depois, por vossa indicação, juntarmos outros. A este respeito, se entenderem, podíamos no mês de outubro, pode não ser necessariamente a um, no mês de outubro, numa quarta-feira ou uma terça-feira, fazermos um seminário, um debate, um colóquio sobre longevidade. Sr. Deputado Nuno Sá.
Presidente, muito obrigado. Esta associação, na lógica do trabalho que desenvolve, de contacto, de dinamismo que se lhe reconhece, também já teve contactos, penso eu, com todos os grupos parlamentares, teve com o nosso também, e manifestou esta intenção. Eu penso que o modelo sugerido pelo Sr. Presidente ser uma iniciativa da Comissão, à qual a associação naturalmente pode dar um grande contributo, era o caminho ideal.
Não sei se os outros grupos parlamentares acompanham.
No mesmo sentido, nós acompanhamos também a iniciativa, não nos opomos.
Muito bem.
Desde que ela seja nas mesmas condições da prática da Comissão. Portanto,
muito bem. Nós faremos a liderança do seminário e convidaremos esta entidade para associar a nós e acolheremos outras sugestões que nos queiram fazer chegar. Muito bem. Também tenho o PSD e o CDS. Dão o vosso aval. Muito bem. Temos ainda no ponto 8 um outro relatório da audiência com Lídia Oliveira e um grupo de trabalhadores despedidos da Moviflor. Ora, talvez a senhora deputada Clara Marques Mendes nos possa dizer alguma coisa. Estava a ver quem é que esteve presente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, nesta audiência estiveram presentes alguns trabalhadores e membros da Comissão Sindical relativamente à situação da Moviflor, que fizeram a sua exposição. Tiveram presentes como deputados a deputada Maria das Mercedes Borges, eu própria, o deputado João Figueiredo, Nuno Filipe Matias, João Paulo Pedrosa, Bruno Dias e Mariana Aiveca. Foi na sequência do pedido da exposição que foi apresentada relativa ao assunto dos trabalhadores da Moviflor, foi deliberado, tal como consta deste relatório da audiência, questionar o Ministério da Economia e também da Solidariedade, Emprego e Segurança Social sobre como está a decorrer a situação, designadamente do Plano Especial de Revitalização que tinha sido aprovado. E julgo que demais está explicado neste relatório e existe também o link com a gravação desta audiência. Muito obrigada.
Bem, não sei se sobre este ponto alguém pretende intervir. Muito bem. No ponto outros assuntos, só dar-vos nota do seguinte. No próximo mês de setembro, 29 e 30, em Roma, há uma conferência interparlamentar, enfim, sobre o artigo 13º do Fiscal Compact. O PS deve indicar uma pessoa para fazer parte da delegação, não é? Na comissão. Portanto, irei 29 e 30 de setembro. Mas ainda temos tempo. Nessa altura já os senhores se refundaram e, portanto, ou não. Mas não. Não, não tem, a doutora Susana tem razão. Tem razão no aspecto, é que se tem que fazer... Não. Tem que nos fazer chegar a indicação de um nome para se fazer a reserva e os bilhetes, não é?
É o hotel, eles estão pedindo.
E o hotel e essas coisas.
E as inscrições também têm que ser fechadas ao chá. Mande.
E neste. Muito bem, então não há mais nada, pois não? Bom, eu deixava agora à vossa consideração o seguinte, evidentemente não temos à partida nada de inadiável, mas podemos para a semana deixar pré-definido um dia para reunião, se assim entenderem, isto é, se acharem que vale a pena, podemos deixar para terça-feira, da parte da tarde, a possibilidade de fazer reunião, ficaram aqui umas notas de admissibilidade. Mas também não é nada de muito urgente, por isso eu ouvia-vos esse respeito. Acham que para a semana devemos aproveitar a semana e marcar e termos reunião na terça-feira à tarde, por exemplo? Ou podemos... Não há nada de... Não há nenhum processo legislativo que fique interrompido se não marcarmos reunião, mas de qualquer maneira há algum expediente que podemos tratar. Por isso eu não queria marcar unilateralmente, nem não marcar, queria ouvir-vos esse respeito. Não há, enfim, há a possibilidade sempre de marcar comissões, embora tenhamos recebido a nota que devia ser para a conclusão do processo legislativo. De qualquer modo, provavelmente haverá outras comissões, a COFAP seguramente que para a semana estará cá. Podemos deixar a terça-feira, seria terça-feira, por exemplo, às 4 da tarde, podemos deixar esse dia e depois, em função do que houver, far-se-á convocatória ou não. Agora, se me disserem que de todo não estarão ou que coloca alguma dificuldade,